O olhar atento na notícia. Opinião sem medo da verdade. Com liberdade para informar. Agência Vision Press apresenta Libercast com o jornalista Guilherme Caleão.
Sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026. Eu sou o jornalista Guilherme Caleão e este é o Libercast, um podcast que com liberdade para informar, traz até você tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Muito bem, pessoal, e o nosso programa hoje começa com mais uma notícia do caso Master. Ontem, no nosso primeiro podcast do Libercast, eu trouxe para vocês no finalzinho do programa um resumo, bem resumido, de tudo que aconteceu com relação à liquidez do Banco Master. Hoje nós trazemos para vocês uma notícia exclusiva e que traz mais um pouquinho sobre os desdobramentos deste caso do Master. Isso porque o Ministério Público Federal abriu uma recomendação para que o Banco Master e o INSS, o Instituto Nacional de Seguridade Social, devolvam valores descontados irregularmente de crédito consignado de aposentados e pensionistas. De acordo com as informações referentes a este caso, o Master tem 250 mil contratos registrados no INSS de empréstimo consignado. Só que todos esses contratos têm alguma fraude ou indício de irregularidade. A maioria desses contratos foram feitos pelo Master sem que o aposentado ou pensionista autorizasse o empréstimo no seu benefício. A pessoa só descobriu que tinha um empréstimo feito quando viu as parcelas sendo descontadas do salário. Muita gente nem viu, porque não tem o hábito de olhar mês a mês quanto vai receber, que estava sendo descontado. Outra linha é que o Master fez créditos consignados verdadeiros com autorização de aposentados e pensionistas, só que não pagou esses créditos para as pessoas. Mesmo descontando em folha, as pessoas não receberam os valores que deveriam. Então, por exemplo, tem ali o João, que fez o crédito consignado com o Master, só que não recebeu. Aí ele pegou lá, por exemplo, R$2.000 emprestado, estava descontando a parcela dele, mas ele nunca recebeu esses R$2.000 do Master. O Master nunca pagou. Tem o José, que não autorizou a fazer, mas mesmo assim foi feito, estava descontando do benefício dele sem que ele também tivesse recebido nada. Então, são duas linhas. O Ministério Público Federal determinou que o INSS providencie a devolução desses valores. O Master precisa fazer o repasse para o INSS para que o INSS devolva os valores descontados indevidamente de seus aposentados e pensionistas. O Ministério Público determinou que o Master faça isso num prazo de prioridade, ou seja, que ele pague primeiro as dívidas de consignados para depois começar a pagar dívidas com outros investidores, já que o banco está em fase de liquidez. Existe um prazo de 10 dias para que o INSS e o Banco Master se manifestem após esta colocação do Ministério Público Federal. Diante a esta resposta, a Procuradoria Federal pode ingressar com uma ação contra o INSS e contra também o Banco Master. Isso porque, de acordo com a Procuradoria, o INSS deveria garantir um sistema que não permitisse as fraudes para os consignados em aposentados e pensionistas. Só que o INSS não garantiu isso e, portanto, também tem responsabilidade neste tipo de desconto indevido, de acordo com o Ministério Público. O mês passado, o presidente do INSS, o Gilberto Waller Jr., já havia dito que o INSS tinha o conhecimento desses contratos fraudulentos do Master e que ele tinha dado um prazo até fevereiro de 2026 para que o Master fizesse as devoluções para o INSS ressarcir os seus aposentados e pensionistas. Agora, com o Ministério Público na causa, a situação pode mudar e degringolar em contrários ao INSS e também ao Banco Master. Vamos continuar acompanhando este caso e os seus desdobramentos para ver o que de fato vai acontecer a partir daí e trazer para vocês todas as informações relevantes referentes a este tema. Vamos salientar que o Banco Master ele está em liquidação pelo Banco Central desde novembro do ano passado, portanto não pode mais operar no Brasil. E pessoas que tinham investimentos no Master com garantia do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC, começaram a receber os seus valores investidos em janeiro. Só que esses valores são limitados a R$ 250 mil investidos por CPF. Quem investiu mais do que isso não vai receber. E aí vai ter que entrar na justiça ou esperar o Master vender os seus ativos para conseguir pagar. Os créditos consignados não entram no FGC, portanto, tem que sair dinheiro do caixa do Master para poder fazer essa liberação. O detalhe é que quando o Master entrou em liquidez, havia apenas R$ 4 milhões no caixa do banco. Portanto, o banco não tem dinheiro para fazer ressarcimentos nesse momento. Agora vamos falar sobre a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que fez um acordo de cooperação técnica com o Ministério Público Federal, de novo o MPF, para que pudesse apertar a fiscalização contra os cigarros eletrônicos, chamados também de pods. A Anvisa alega que esse tipo de substância é altamente prejudicial à saúde. E aí eles querem que o Ministério Público auxilie na fiscalização dos locais que estão comercializando este tipo de produto. Vamos lembrar que no Brasil é proibida a venda, comercialização e distribuição de cigarros eletrônicos de qualquer natureza. Mas existe no país muita gente que ainda consegue vender os produtos que são importados da China e do Paraguai. Sem registro no país, a Anvisa alega que esses produtos podem ser muito nocivos à saúde humana por não saber exatamente o que contém dentro dos dispositivos eletrônicos. O Ministério Público Federal exigiu, em contrapartida, que a Anvisa apertasse a fiscalização nos locais assim que informada da onde vende esse tipo de produto. Então a Anvisa tem que ir até os locais, fechar o local, embargar o local, e o Ministério Público vai propor ação contra os donos dos estabelecimentos, que podem inclusive ser presos por crime contra a saúde pública. Essa questão é uma questão que tem dois pesos e duas medidas. Nós analisamos ela da seguinte ótica. Os cigarros eletrônicos estão, de fato, crescendo muito, não só no Brasil, mas também no mundo. Hoje, só no Brasil, de cada 10 fumantes, 7 usam o cigarro eletrônico e o tabaco tradicional vem perdendo espaço. A indústria do tabaco, que é muito rica, muito forte, vem cobrando ações contra o cigarro eletrônico. E por isso a Anvisa agora resolveu fazer esse termo técnico com o Ministério Público Federal e ambos estão preocupados com a fiscalização. No final, tudo é questão econômica. A indústria do tabaco pressiona a Anvisa vai em cima do cigarro eletrônico e fiscaliza mais, aperta a fiscalização e impede a sua circulação. A pergunta que fica é: quem fiscaliza o cigarro comum? Porque se o cigarro eletrônico faz mal, e aqui eu não estou dizendo que não faz, mas se ele faz tão mal assim, por que que ninguém faz nada contra o tabaco comum, o tabaco tradicional, que também faz mal? Né? Nós temos muitos idosos que têm problemas pulmonares sérios, doença pulmonar obstrutiva crônica, de grau muito elevado, porque fumaram a vida inteira. Tem gente que tem câncer de pulmão porque fumou a vida inteira. E aí, o tabaco pode. Por que que... Isso é uma lógica completamente distorcida da realidade. Por que que o cigarro eletrônico não pode, ele é proibido no Brasil, mas o tabaco é legal? Legal que eu digo no sentido de... Não é uma coisa irregular, não é ilegal. Não tem uma lei que proíbe. ele é autorizado, é uma droga lícita. Assim como o álcool é uma droga lícita, o cigarro tradicional também é uma droga lícita. Então, assim, é muito desproporcional. Na concepção minha e de outros jornalistas, de outros analistas da questão, a Anvisa está certa em fazer o fechamento do cerco contra o cigarro eletrônico? Pode ser que sim, mas também deveria fazer a mesma coisa contra os cigarros tradicionais. Se um pode, o outro também pode. Se não pode, não pode nenhum. E para a gente encerrar o nosso podcast de hoje, nós vamos falar agora sobre o Vision Talks, que aconteceu nesta quinta-feira, 5 de fevereiro, em São Paulo, e contou com a presença da nossa equipe da agência Vision Press e de especialistas em educação inclusiva. Os professores Marcelo Oliveira, Ana Maria Araújo e Laura Marx debateram com a nossa equipe de jornalismo as formas de educação inclusiva voltadas para as pessoas com deficiência visual no Brasil e como isso precisa ainda avançar muito. Nós vivemos num país onde, apesar de alguns avanços pontuais, as pessoas com deficiência visual, como eu sempre digo, são deixadas para depois. Na educação, não é diferente. Os governos querem acabar com as escolas especiais de ensino, colocam todo mundo no ensino regular, não preparam o professor para que possa receber esse estudante e deixam lá. Isso não é inclusão. E os especialistas concordam comigo e com a nossa equipe quando a gente fala que a educação inclusiva no Brasil é uma distorção de realidade. Em São Paulo, por exemplo, o governo estadual distribui tablets para estudantes com deficiência visual desde 2021 no governo João Dória. A questão é que esses tablets que eles entregam são completamente inacessíveis. Produzidos pela Positivo, uma empresa brasileira, que ganhou um processo de licitação para produzir e entregar os materiais ao governo, esses tablets têm um processador que não é fluente, portanto não acompanha a leitura do leitor de telas e aí ele trava. Muitos deficientes visuais têm o equipamento, mas sequer conseguem ligá-los porque não funciona. Simplesmente, simples assim. Qualquer pessoa que entenda um pouquinho sobre acessibilidade sabe que existem requisitos mínimos que o aparelho precisa ter para ele funcionar. E aí, o governo, na hora de licitar o tablet, ignora isso porque não tem uma consultoria especializada. Ele acha que qualquer tablet funciona, pega o mais barato que aparece e entrega para o deficiente e ele que se lasque. Não é assim que funciona. Eu, particularmente, convivo com essa situação há muito tempo, de ver pessoas com deficiência precisando de equipamento digital. E tanto que na Vision Press nós temos um projeto que distribui, conforme disponibilidade de recursos, esse tipo de equipamento para deficientes visuais do ensino médio. Mas a gente não vai entregar um tablet da Positivo que não funciona. A gente sabe, a gente tem o conhecimento do que funciona. E aí não é questão de luxo, não é questão de beleza. É questão de acessibilidade. É questão de ser algo acessável para as pessoas com deficiência visual. Não adianta dizer, nós entregamos o tablet. Você tem que entregar um tablet que funciona. Porque só dar ali na mão da pessoa, para tirar uma foto e dizer, esse governo é inclusivo, é muito simples. A inclusão de verdade faz no dia a dia. No preparo do professor para lidar com esse deficiente, no material acessível de fato, o acessível de verdade, não aquele para fotografia. E nisso, o governo de São Paulo, assim como o governo federal, assim como o governo de todos os estados brasileiros, pecam. Porque não existem políticas voltadas a atender especificamente as pessoas com deficiência visual que sejam de fato inclusivas. Todas as políticas em vigor hoje tem um fator de exclusão. Esse é o fato. E no nosso bate-papo de ontem, a professora Ana Maria trouxe um detalhe muito importante, que é o seguinte: Quando os professores vão fazer sua formação profissional na faculdade, eles são obrigados a aprender Libras, Língua Brasileira de Sinais. Ninguém na faculdade é obrigado a aprender o Braille, que é a escrita em alto relevo usada pelas pessoas com deficiência visual. Isso é um fato que eu sempre disse. Outro fato que ela também trouxe que é interessante a gente destacar é que os professores só são preparados para receber um aluno deficiente visual, entre aspas, depois que o aluno chega na escola. Então o aluno chega na escola, aí a escola fala para a diretoria regional de ensino: ó, nós temos esse aluno aqui, a gente não sabe o que fazer com ele. Aí a diretoria de ensino vai atrás de fazer um seminário ou uma reunião pedagógica para poder explicar para o professor o que ele pode fazer. Nem sempre da forma certa. E aí, não existe uma formação continuada. Não existe um preparo antes do aluno chegar. Muitas vezes é o próprio aluno que tem que se virar e ensinar para o professor como é que ele ensina o aluno. Olha para você ver como é uma realidade completamente distorcida. O aluno está na escola para aprender e ele tem que ensinar. E piora, porque além de faltar preparo do professor, falta professor de apoio nas salas de aula. As redes estaduais de ensino não têm o professor de apoio suficiente para atender a demanda de deficientes. E muitas das vezes, um professor de apoio dentro de uma mesma sala de aula tem que ficar com até 4 pessoas com deficiência e diferentes deficiências. Agora eu pergunto, que qualidade de ensino um professor de apoio consegue apoiar 4 deficientes que tenham deficiências diferentes e necessidades diferentes? Um autista é diferente de um cadeirante, que é diferente de um deficiente visual, que é diferente de um deficiente auditivo. Não dá para você colocar todo mundo na mesma sala e achar que um professor de apoio vai dar conta de tudo. Que política é essa de desinclusão? Não é uma política de inclusão. É uma política desinclusiva. É uma política de jogada. Você joga o deficiente na sala e deixa ele se virar.
A informação precisa e de credibilidade, da forma como ela acontece, como o jornalismo tem que ser. Política, economia, saúde, acessibilidade. Conheça, compartilhe e contribua com o nosso trabalho. Acesse nosso portal visionpress.com.br e fique por dentro de tudo aquilo de mais importante e relevante que acontece no Brasil e no mundo. Agência Vision Press, o olhar atento na notícia, opinião sem medo da verdade.
E ainda sobre o Vision Press, né, que teve um debate muito positivo ontem, nós ainda estamos publicando algumas informações no nosso site, vocês podem conferir conforme as reportagens forem saindo no visionpress.com.br, nosso portal de notícias. E nós continuaremos acompanhando isso e vamos trazer em novos bate-papos, em novos debates futuros, mais sobre esse tema que é muito importante a gente trazer para a sociedade. Nosso próximo Vision Press agora vai acontecer em março, com outro tema, e nós vamos informar para vocês em breve que tema será este, ok? Muito bem, pessoal, este foi o nosso Libercast desta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, que teve minha apresentação, o jornalista Guilherme Kalel, produção da jornalista Caroline Forrester e distribuição da agência Vision Press. Até a próxima.